Palestra CEPLE, 14 de setembro de 2013, ciclo Saúde e Espiritualidade, 3 de 3.
Bom, primeiro, obrigado por terem vindo. Eu vou fazer uma amarração do assunto hoje, que a gente vem falando já, é a terceira palestra de um ciclo sobre saúde e espiritualidade. E a gente vem retomando o assunto e incrementando o tópico. Como eu falei na primeira, não é necessário vir em todas para entender cada uma delas, mas para quem vier em todas há uma sequência, há uma construção de conhecimento. Alguns de vocês fizeram a última oficina que nós oferecemos aqui no CEPLE, a gente fez a oficina Despertar, são reflexões meta-espirituais, e o pessoal que fez, espero que ainda esteja com bastante atividade neural, porque é um exercício que deu uma despertada mesmo nas pessoas. É difícil sair de lá sem despertar para alguns conceitos e algumas ideias. Como eu havia dito, eu pretendo fazer semestralmente essa oficina a princípio, a menos que haja mais procura, a gente pode oferecer mais. Curioso é que quando a gente fala em fazer uma oficina sobre reflexões, raramente as pessoas que não se arriscam a participar têm noção do que se trata. Então, quem participou? Só para eu olhar. Tá. Então, vocês todos que participaram aí da oficina são os que sabem como funciona. E um bom chacoalhar, é uma boa chamada de despertar, pessoal que foi. Então a gente tem o objetivo dessas oficinas Despertar vai ser provocar em cada um uma descoberta de si, causando essa, de certa maneira eu falo que é o incômodo pela comodidade, é você se incomodar por se acomodar. Provocar realmente um desafio de reflexão, ver como você embasa seus conceitos, como é que você pensa, como é que você se sente espírito, como é que você é espírito no dia a dia. Esse é uma base. Peraí, da onde vem? Por que você está tão cômodo com essas suas certezas aí? Aí eu mostro que dá para desmontar a certeza se você começa a observar os detalhes, procurar as fundamentações dos seus pensamentos. A gente vai continuar tendo essas oficinas. Depois, quem estiver curioso, vê aí quem está perto de você, levantou uma pergunta no final, como é que foi, o que foi tratado, para você saber do que é. Pelo menos o primeiro modelo teve algumas questões que nós levantamos que não vai ser igual, cada oficina vai ser diferente da outra. Então, quem fez uma não sabe o que vem na outra, sabe o método. A metodologia não vai mudar. O método é o mote dessa oficina. Agora, o que vai ser tratado vai mudando, com o foco nesse despertar. Tentando falar do que vai além da espiritualidade. Sempre algo além da espiritualidade. E a gente tem agora, na semana que vem, sábado e domingo, o curso que fala sobre exatamente doenças e curas na nova realidade. É o curso Mente e Matéria. Esse curso é um curso que eu precisava fazer esse ano ainda, que a gente está sentindo agora as mudanças na prática que vem ocorrendo já há muito tempo, mas que houve um pico de mudança no final do ano passado e mudou a sensibilidade, mudou a nossa capacidade psicossomática, mudou a nossa maneira de sentir o mundo espiritual, mudou a nossa maneira de interpretar o que nós sentimos, porque nós só estamos cientes daquilo que somos capazes de perceber e interpretar. Então nós mudamos a maneira como nós participamos do mundo. Nós estamos sentindo diferente. E eu fiz esse ciclo de palestras porque eu queria compartilhar uma parte do assunto da minha pesquisa. Como eu sempre digo, quando eu estou preparando um curso novo, Minha cabeça fica fervilhando com o assunto durante meses. E chega um ponto que eu começo a abordar o assunto inadvertidamente como um foco de aproximação das explicações. Eu acabo pensando mais dessa maneira. Eu falei, já que eu faço isso, quando eu vou chegando perto do curso, vamos falar mais de saúde, falar mais de processo de somatização, falar mais dos processos de ligar espírito e corpo, que é um dos focos básicos do nosso curso. Então não tem como, eu acabo falando muito, eu aproveitei fazer um ciclo, eu já foco um recorte que não é tão carente de didática anterior. Então eu consigo passar o assunto sem ter tanto repertório a respeito do que eu vou falar na noite. No curso, quando eu tenho 15, 16 horas para trabalhar, que é o caso quando tem um sábado e domingo, aí a gente consegue fazer uma sequência didática. Eu consigo ir construindo um conhecimento mais rico, as ramificações são melhor conectadas. Então tem um modelo diferente, uma proposta diferente de palestra, que eu tenho uma hora e meia, duas horas para falar de um assunto de maneira compreensiva, compreensível também, e independente. Né? Esse é o desafio de fazer palestra, que você não pode contar com os pressupostos da audiência, de quem vai escutar. Né? Então, para quem está gostando do assunto, quiser ver uma coisa um pouco mais construída, mais estruturada, com fundamentação e até com foco mais prático, né? É uma boa pensar nesse curso. Com muito carinho, reservar o final de semana que vem para passar aí com a gente, compartilhando esse pacote de informação, que é muita coisa. E todo mundo está sujeito à condição de adoecer, mesmo que não adoeça com frequência, outro que adoece muito, mas sempre você tem a condição de, é uma condição natural dos seres vivos, é uma coisa que a gente precisa atenção, como está acontecendo, como que a gente adoece, como são os processos de cura, quais são as terapias que estão funcionando, de que maneira agora, o que mudou nos últimos tempos a respeito das terapias. Eu vou falar, vou fazer uma abordagem falando sobre diversos modelos terapêuticos, modelos de como tratar o corpo. Vou tentar falar um pouquinho sobre medicinas não tão tradicionais para a gente, mas vou falar da medicina tradicional também, né? Então, vou tentar fazer uma abordagem para a gente entender até como mudou até a interpretação de alguns diagnósticos que o pessoal faz na área holística, os terapeutas alternativos, terapeutas oficiais, os médicos. Como é que vem mudando a coisa? Qual que é a dinâmica do que está acontecendo? Não sou da área médica, então não vou falar de medicina. Não vou falar profundamente de detalhes da bioquímica corporal. Então ninguém precisa ficar preocupado que não vai entender o que vai ser falado. Então é um curso para compartilhar informação do ponto de vista de um espiritualista com conhecimento geral de ciência. E meu enfoque sempre foi para o lado da física, nunca para o lado da biologia. Mas eu gosto o suficiente para quando eu leio um assunto de biologia, eu entendo a maior parte do que estão falando. Eu não sei quando começa a ficar muito, muito técnico, aí eu não sei o que as palavras significam. Como todo mundo, eu preciso pegar um livro e descobrir do que se trata. Esse vai ser um curso que serve para qualquer pessoa, mas para quem frequenta terapias normalmente, ou para quem aplica terapias, fica mais importante. Para os terapeutas especificamente, é um complemento de ferramenta, porque a maneira como a culatra energética anda funcionando para os terapeutas mudou. E se você não mudar, você dança. Você não consegue lidar com o que sobra. A culatra mudou de calibre e de fechadura. Você precisa aprender a lidar com isso. Isso é uma das coisas que eu estou... Por isso que eu quis fazer logo esse curso. Ainda tem coisa que vai mudar para o ano que vem. Se eu fizer de novo esse curso daqui 2, 3 anos, que não dá para fazer todo ano o mesmo curso. É raro os que dão fazer isso. A gente tem um intervalo de 2, 3 anos para fazer de novo. Alguns 8 anos, às vezes demora. Né? Então, tem uma maneira de lidar com energia que está diferente. E para quem é terapeuta, as técnicas antigas estão dando trabalho. Então, as pessoas falam, sou eu que estou mal, os pacientes pioraram. Não, mudou. Não é que piorou ou está mal, mudou. Às vezes, mudar um pouco o jeito de atuar pode mudar o seu compreendimento, o seu entendimento, a sua compreensão do seu próprio trabalho, como você sente e o que acontece com você. Tá? E semana que vem, então, não tem palestra comigo, não sei se alguém marcou para dar palestra, mas acho que dia 28, é você que vai dar no dia 28?
Não.
Quem que é que vai dar?
Não,
esse mês aqui você não ficou de dar uma palestra?
Não, mas não dia 28, eu já não posso.
Então alguém tinha falado alguma coisa do dia 28 para mim que podia dar, então não foi você que falou comigo?
Não, não
confirmou. Tá, então não confirmaram, mas semana que vem eu não vou dar a palestra e provavelmente a gente nem tem a palestra, até porque como o curso é de dia, às vezes encavala um pouco o horário à noite. Até gostaria de ter palestra à noite quando eu dou o curso, porque tem gente que já está, que não fica tão cansado, às vezes. A maior parte, geralmente, eu tento cansar vocês nos cursos, né? No final da aula é bom ver o pessoal assim, com o cérebro suando, né? Aquele suor interno, né? Porque é muita informação e depois domingo tem mais, é legal o pessoal descansar. Mas aí depois vocês vejam nos seus e-mails, não é legal não poder falar, mas eu já posso adiantar que no dia 5 de outubro e 12 de outubro, são os próximos sábados, os primeiros sábados do mês que vem, eu vou fazer um ciclo de palestras, ciclo de duas palestras sobre mediunidade e paranormalidade. Então, para quem está afim de falar sobre esse assunto, fala também sobre o que mudou, né? Como é que está mediunidade e paranormalidade na nova realidade? O que mudou? O que mudou na incorporação? O que mudou na psicografia, na psicofonia? O que mudou na paranormalidade, que é a clarividência, que é a empatia, a psicoempatia, a teleempatia? O que mudou nessas coisas? Né? Como é que está? Mudou o trabalho do psicômetro esse ano? Desde a virada do ano passado para cá? Vamos falar sobre isso. Então são duas palestras e vamos falar sobre o que mudou, como tem funcionado e como identificar o que tem despertado em você. Porque tem despertado potenciais nas pessoas, as pessoas não estão sacando. Então o que tem despertado? Como lidar com isso? Né? Lidar da mesma maneira que antes? Dá para continuar negando aquilo que você sempre negou? Né? Porque está cheio de gente que sente um negócio e fala, eu não sinto nada. Vê um monte de vulto, passa medo para cá, não, eu não vejo nada, nunca vi nada, eu sou uma pedra. Tá. Aí eu vejo o espírito aparecer do lado da pessoa, a pessoa faz assim para o lado, né? Olha em volta assim e continua falando. Não vejo nada. Mas o que foi? Falou, não sei, me deu um comichão, uma pinicada. Né? A etiqueta da minha roupa me cutucou. Né? Você vê o espírito atrás com uma marreta batendo assim, ó. Eu tô aqui. A etiqueta da minha blusa. Tá. Não sente nada, né? Já falo sobre isso também. Tá? Se fazendo um pouco para lidar um pouquinho com a sensibilidade, com como lidar com isso. Né? Para quem fez o Física 1, a gente tem o Física 2, não se esqueçam. Eu não sei quando vai ter outro. Tá? Então, e se todo mundo que fez o 1 fizer o 2, a gente vai ter oportunidade de, no começo do ano que vem, fazer o 3 e o 4. Se todo mundo estiver afim. E fechar a série do Física. Porque demora uns anos para ter, né? Demora uns anos. Eu não sei quando vai ter essa sequência de novo. Então, para quem fez o 1, tente realmente aproveitar e fazer o 2 agora, mês que vem. Tá? Mas no final do mês que vem. Bom, de avisos de palestra e curso é isso. Vamos continuar o nosso assunto. Tudo bem? Certinho? A gente vem falando então sobre saúde e espiritualidade na nova realidade. Para quem não veio nas outras palestras, vou dar uma resumida, uma pequena síntese no que a gente falou, né? Primeiro, só fazendo um comentário, né? Que eu já falei nas outras, mas é bom lembrar de novo. Quando a gente trata o assunto espiritual e a gente fala sobre isso, assume um ponto de vista espiritualista, né? Não, o espírito isso, o espírito aquilo, o mundo espiritual, a força espiritual, a energia espiritual. Mas no dia a dia, quando você vai falar sobre seu envolvimento na sua vida, a sua abordagem é espiritual ou a sua abordagem é física? Isso é significativo para a gente. Porque quando uma pessoa diz que se empenha muito em alguma coisa, ela fala que, nossa, eu coloquei tudo de mim aí, eu entrei de corpo e alma nesse projeto. Por que é que essa afirmação começa com o corpo? E a alma é o adendo. O corpo é o objeto, a alma é o que sustém e é o que dá movimento, que é o conceito que a gente usa para o espírito animando o corpo. Espírito não vem primeiro? Quem faz a escolha, quem faz a ação, o princípio ativo dos movimentos, não vem do espírito? Porque é que, por conceito, nós colocamos o princípio físico antes do princípio espiritual? Isso não é só um jeito de falar, isso é um indício. É um indício de um modo de pensar, é um indício do nosso conceito base, de um preconceito que permeia a cultura, que a relevância das nossas escolhas, a relevância das nossas percepções jaz no mundo físico. Isso é um indicador sério. Que a gente fala, não é, como é que, não é, é a ligação, geralmente você fala, ah, na ligação é corpo-espírito. Não é corpo-espírito, é espírito-corpo. A ligação começa no espírito e não no corpo. Ela termina no corpo. O corpo é o terminal. Quem faz a escolha, quem dá vida, quem anima é o espírito em relação ao corpo. Tudo bem? Eu quero abrir então hoje nosso assunto com, revisando essa abordagem da gente que eu fiz na primeira palestra do ciclo. Prestarmos atenção no nosso enfoque. Nós somos, enquanto encarnados, espíritos em corpos. Não corpos com espíritos. Dá para sacar a diferença? Mas não é a mesma coisa? Não é. A gente costuma tratar o espírito como um anexo. Tem gente que fala, ah, meu espírito é muito antigo. Falar isso é uma coisa não só inútil, porque antigo não quer dizer bom, mal, sábio, não sábio, não quer dizer nada, quer dizer só antigo. Mas ela está se referindo do ponto de vista do corpo, como se o corpo tivesse posse sobre o espírito. E eu acho que é um pouquinho ao contrário. A matéria do corpo nunca deixou de ser do planeta, do universo, do cosmos. Nunca deixou. A matéria ainda é. Você está emprestando essa matéria durante uma encarnação. Você consegue coligir como ser, como entidade, matéria, apenas por precisar da matéria? Você consegue simplesmente assim, nossa, eu preciso de um corpo. Pssum, pronto, agora você tem um corpo. Não. Você precisa entrar num processo bem lento para conseguir um corpo. Tem um processo que a gente chama de reencarnação, né? Você precisa pegar um corpo que já está pré-fabricado, mecanicamente funcional, vivo, funcionando dentro de um outro corpo vivo, sustentado pela matéria do planeta nas condições oferecidas biologicamente. Aí você, como um motorista que entra num carro, fecha a porta e assume o volante, você assume o controle do corpo. Então, essa condição, ela não deveria ser esquecida no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Mas nós esquecemos. Aí nós falamos dessa relação com o mundo como se começasse do corpo. Mas por quê? Porque nós agimos em grande parte, movidos pelas necessidades do corpo. Nós precisamos manter o corpo vivo, precisamos usá-lo com eficiência, como espíritos. Manter o corpo vivo, o corpo vai ficar saudável, tem necessidades. Agora, uma parte das necessidades do corpo, ela precisa ser identificada pelo próprio corpo como animal. Então, se você tem alguma coisa que está incomodando o corpo, que vai fazer mal, vai prejudicar o corpo, você tem informação. Essa informação é o desconforto físico, dor. E esses sintomas causam uma mudança na postura que alivia para o corpo aquele desgaste, aquele estresse, aquele problema que era a origem do mal-estar. O objetivo do mal-estar não é ter o mal-estar eliminado, é provocar uma mudança no seu comportamento como espírito para que o corpo funcione melhor, para que o corpo não seja prejudicado, para que o seu instrumento de experimentação no mundo físico tenha a melhor eficiência possível. Então, sei lá, do bicho, ele tem que ter uma certa autonomia. Então, você não precisa, olha, encostou numa coisa muito quente que vai danificar o seu corpo, você não precisa fazer uma escolha espiritual de tirar a mão. O seu corpo, como bicho, já tem um reflexo de tirar a mão. E quando começar a gerar a dor da consequência de uma queimadura, não é um castigo divino. Não é o Deus ou deuses ou um mundo espiritual te punindo. Não, é teu corpo registrando um processo de reflexo que ele já teve, junto com a informação de que agora vai ter gasto de energia, tem funcionalidade reduzida, você precisa diminuir a movimentação enquanto tem cicatrização, você precisa diminuir o uso, o estresse daquela região dos tecidos, então aumentar o movimento, o estresse vai doer. Para quê? Para o corpo poder se reparar. Você precisa receber uma informação que não é para usar. E aí você sente dor. Então a dor tem uma função. Você não está sendo punido porque você encostou numa coisa quente. Você foi ensinado pelo seu corpo. Não é bem isso. Seu corpo está só funcionando. Uma máquina. Só isso. Que é pré-programada. Ela tem um programa básico. Ela tem instintos. Você funciona junto. Você, como espírito, foi inclusive atraído para esse pacote, para esse corpo, que tem um conjunto de instintos pré-programados, que tem um funcionamento básico. Tem coisas que você não precisa se preocupar como espírito. Seu corpo, ele faz bater o coração sozinho, não é isso? Você não tem que conscientemente querer, ó, bate, bate, bate. Não, ele bate, uma máquina. Que nem respirar. Você pode até controlar a respiração, até um certo ponto, né? A despeito das piadas e brincadeiras, não dá para você segurar o fôlego até morrer. Seu corpo respira quando você não quer que ele respire. Senão, ninguém que morria afogado ia ter água no pulmão. A pessoa ia morrer antes de sorver a água. Mas chega uma hora que ela inala a água. Por quê? Porque não tem controle. O corpo faz isso sozinho. Ele tem um comando que sobrepõe a sua vontade consciente. Então tem um limite para o seu controle sobre o corpo. Pessoas muito treinadas conseguem exceder os limites normais. Mas isso não significa que a ligação espírito-corpo seja diferente por causa disso. Quando a gente fala sobre, ah não, olha, eu estou tentando resolver isso daqui, né? E põe o ponto de vista do corpo primeiro, de corpo e espírito, ou de corpo e alma. Ou então eu penso, não, olha, ah, eu sinto no meu espírito que isso não é assim. Se você sente no seu espírito, você está sentindo com alguma coisa que não é você. Não é? Então, eu sinto. Não é eu sinto com o meu espírito. Não, eu sinto. Eu posso até sentir espiritualmente alguma coisa que eu não sinto fisicamente. Mas quando eu sinto espiritualmente, sou eu que sinto. Quando eu sinto fisicamente, é por meio, por intermédio do meu corpo, que é meu por um período de tempo. Uma espécie de leasing. Tá? Não tem opção de compra no final. acabou, devolveu. Tá? Quando a gente pensa nesse conceito, né, fala, poxa, para uns, mas não tem muita diferença, para outros, não, isso é óbvio, realmente, pô, só que a essência do pensar na ideia é diferente do pensar assim. Não basta você concordar. Para quem não enxerga a diferença, seria bom se enxergasse, né? Agora, para quem enxerga a diferença e concorda que, poxa, realmente essa abordagem não é a mais adequada, como fazer para mudar seu ponto de vista? Como que você faz isso? Como que você muda a perspectiva? Qual que é a chave para fazer essa troca? É uma escolha séria que você precisa fazer. É uma escolha séria. Em geral, quando as pessoas de qualquer área do conhecimento humano têm uma informação nova, ou despertar de uma informação velha, depende do caso, né? Há um enriquecimento da curiosidade em torno do assunto e há um momento de escolha. Aquilo é relevante para mim? Né? Se você reconhece como relevante, fala, então eu preciso fazer alguma coisa. Né? Todo mundo tem esse momento de escolha. Não é só você que está falando de um assunto espiritual. Todo assunto tem esse momento. A questão é como você vai usar o seu momento de escolha. Porque o momento de escolha, ele é único. O momento de escolha nunca se repete. Não existe repetição. Cada um deles é diferente. Porque a cada momento que você é confrontado com uma escolha, o conjunto de todas as suas experiências é sempre diferente, mesmo que a escolha seja similar. Numa condição idêntica em aparência, em diferentes momentos da sua história de vida, a escolha não é a mesma. Porque você não é o mesmo. Porque você tem outro repertório. Você está em outro momento. Então, o que eu sugiro é que você pense na diferença que isso vai fazer para você. Pensar primeiro no corpo é o que te leva a buscar excessivamente pelo conforto do corpo, pelo bem-estar do corpo, pela resposta física do mundo a você. Não que seja um problema cuidar do corpo ou se preocupar com a resposta física. Isso é necessário para a gente viver no corpo, a gente usar o corpo. A questão é quanto isso vira excesso. Vocês sabem que a necessidade de acúmulo é, por exemplo, uma coisa é você ter algum tipo de ambição. Isso é, normalmente, ambição, dentro das proporções da sociedade civil, sem nenhuma violência, é até uma coisa saudável. O problema é quando vira o que a gente chama de cobiça, ou quando vira uma compulsão. Vocês já viram que os roedores, que são nossos primos mamíferos, têm por hábito acumular comida? Por quê? Porque eles têm uma necessidade para o corpo, eles tentam, para garantir a sobrevivência e a reprodução, acumular a riqueza que lhes cabe, que é acumular comida. Se há muita disponibilidade no meio, os roedores tentam acumular mais do que eles precisam. E a comida começa a estragar. E eles começam a consumir comida estragada porque já está com o cheiro deles. E eles acabam se matando, comendo comida estragada. Isso é comum. Isso é comum. O acúmulo de excesso na natureza tem um sistema autorregulável por não ter inteligência, por ter instinto. É difícil para um roedor, seja um rato, seja um esquilo, reconhecer a comida estragada que ele mesmo guardou por muito tempo nas bolsas de reserva, que são as bochechas, enquanto ele carregava. É difícil ele reconhecer quando está mofado, porque aquele mofo é baseado nas bactérias que ele tem na boca. Eu não sei se tem algum biólogo aqui, mas poderia até comentar sobre isso, porque eles têm um reflexo para tentar evitar isso. Mas chega um ponto que desequilibra. Fica difícil reconhecer na comida qual está boa e qual não está, porque ele empilha tudo junto. Excesso de disponibilidade gera excesso de acúmulo e acaba sendo um pouco saudável. A gente tem esse sintoma na sociedade, que é quando passa da ambição, que é uma base de sobrevivência animal, e vira cobiça, mesquinhez, né? Então isso é uma coisa engraçada. Às vezes você vê, tem roedor que tem alimento acumulado, que deveria ser só para o inverno, para ficar saudável, mas para a longevidade dele, e de 3 crias para frente, quando você encontra um ninho de rato em algumas casas. Os mamíferos em geral tendem a fazer esse tipo de coisa quando eles são do tipo que guarda a comida. Então, isso é foco no corpo, porque o animal só tem um instinto. Quando a gente tenta, na sociedade, acumular muito mais do que a gente precisa, e não falando precisa só do básico, de viver passando quase fome, não é isso. É curioso olhar que se inventa uma nova maneira de ter conforto, todo mundo quer. A questão é que tem gente que tem condição de ter esse conforto 1000 vezes o seu tempo de vida. E aí a gente começa a questionar, né? Ele está pensando na família? Não, em geral não. Em geral não. Alguns exemplares dos humanos até se preocupam com a prole nesse ponto, mas não são todos. A preocupação primária é consigo. A preocupação instintiva com a prole também existe. Ah, mas é o amor de família. Uma parte é uma coisa que a gente constrói, sim. Mas dependendo da cultura, isso não acontece. Depende muito da cultura também. Em geral, a preocupação é consigo. E é engraçado olhar como isso acontece, né? Até que ponto você mudar o ponto de vista, você mudar a perspectiva para algo mais espiritual, você não vai ficar desconfortável com você mesmo. Porque às vezes aquilo que você lutou a vida inteira, que você quer acumular bens, de repente não fica tão importante. De repente aquilo não é tão importante. Não é uma questão de querer ficar bonzinho. Não, é de mudar o foco do seu ponto de vista e começar a ver as coisas de um jeito diferente. Que a experimentação da vida pode ser algo mais interessante do que a satisfação do corpo. O excesso da garantia só mostra você respondendo ao instinto do medo do corpo de uma maneira inteligente e elaborada por ponto de vista do espírito. E a interface dando primazia ao aspecto físico e não ao espiritual. O fato de nós inventarmos constantemente algo que nós chamamos de entretenimento, não que eu não goste, eu gosto de ver filme, gosto de jogar videogame, gosto de passear, né? Agora, tem um aspecto do entretenimento que revela algo sobre você. Mas chega um ponto, quando você fica muito ocupado no entretenimento, você começa a sair do viver e começa a negar os estímulos que são relevantes para o espírito, preenchendo o seu tempo, preenchendo as oportunidades, preenchendo os próprios sentidos, de maneira a não responder espiritualmente ao mundo. Então isso é uma coisa engraçada, porque o entretenimento focaliza no máximo possível de diversão. Não é isso? Da onde vem a palavra diversão? Divergir. Você paga, Você usa o tempo, que é a coisa mais importante da nossa encarnação, porque o tempo a gente só consegue experimentar numa direção e num sentido. A gente não consegue mudar o ritmo da passagem do tempo, e a gente tem um limite de tempo para experimentar a encarnação. A gente usa o tempo no entretenimento. E mais, a gente usa os recursos do tempo que a gente não está usando entretenimento, em que a gente está fazendo algo que a gente considera que é socialmente produtivo. A gente gera recursos e a gente usa nesse entretenimento. E o entretenimento como um todo, mesmo o trabalho produtivo, muitas vezes tem a função de nos divergir. Servem como diversão. Diversão de quê? Daquilo que incomoda, daquilo que pesa. Ou seja, daquelas necessidades de experiência que ficam te permeando o tempo todo, mas que são desconfortáveis para o corpo. Uma experiência que fica permeando você, te atraindo, e que é desconfortável para o corpo, muitas vezes a gente chama de problema. Eu chamo isso de karma. Karma, no ponto de vista de necessidade de experiência, algo que você precisa experimentar. É um vazio que há em você, que se move na direção de ser preenchido. Muitas vezes, é que isso não é um hábito pensar assim, né? Mas eu entendo que tem uma opinião que gera um entendimento. E no meu entendimento dessas minhas opiniões, eu digo que funciona por diferenças dos nossos potenciais. Nós temos algo que nós sentimos e não sabemos o que é. Isso gera um potencial, o potencial da busca do saber. E esse potencial de busca do saber é o que nos move na direção do diferente. O diferente é tudo aquilo que a gente ainda não conhece. O corpo só pode sentir conforto na projeção daquilo que ele já conhece, aquilo que corresponde aos instintos que já estão programados. Então, o desconhecido sempre gera medo e insegurança. Essa força que nos empurra na direção do desconhecido encontra resistência por parte do corpo. Em alguns casos, isso é saudável, porque ajuda a manter o corpo saudável, ajuda a manter o corpo funcionando, quando é o medo de fazer algo que vai matar o corpo, ou danificar muito o corpo. Mas às vezes não. Às vezes é o medo de uma projeção futura, é um medo elaborado espiritualmente, é uma insegurança que aparece no mundo do intelecto e da razão, que é uma junção entre o funcionamento do cérebro com as necessidades e o modo de funcionar do espírito, e você acaba construindo uma fuga, uma maneira de não experimentar essa busca. Para essa pressão interna, que eu falo que é um potencial de movimento, que você... Se você não realiza esse potencial de movimento, fica com uma diferença de potencial. Então você fica com uma coisa te fazendo pressão. Essa pressão gera um incômodo, gera uma inquietude. E é disso que você quer divergir. Você quer deixar o seu corpo confortável. Você quer o seu cantinho para hibernar. Você quer a garantia de hibernar todos os próximos invernos. Então você tenta garantir. Para garantir, você transforma a ambição de viver em ganância e em mesquinhez. Se você muda o ponto de vista espiritual, você pode começar a se descobrir mesquinho e ganancioso, além da medida da ambição saudável. Alguém que você não gostaria de ser. Então, em vez de mudar, você diverge. Você vai se divertir. E depois que você sai de uma palestra dessas, ou de ler um livro que te provoca a refletir sobre isso, você rapidamente pega um outro livro com um belo romance, ou vai assistir um filme, ou vai ver um jogo, ou vai para uma churrascada, vai bater um papo com alguém, conversar com os amigos e falar de trivialidades para divergir, para você sentir que você fez alguma coisa, para gastar esse potencial de movimento em alguma direção, menos aquela que te tira da sua zona de conforto conhecida. Isso é fuga da espiritualidade. Isso é ser materialista. Independentemente das suas crenças, independentemente de acreditar em espírito, quando você faz isso, você é sumariamente materialista. E aí a gente tem uma complicaçãozinha agora. Sua biologia sempre respondeu com essa diferença de potencial, gerando uma inquietude, gerando uma coisinha ou outra. Aconteceu que no fim do ano passado a gente teve um degrau, ou seja, já faz séculos que isso vem acontecendo. Na verdade, eu acredito que desde antes da humanidade aparecer na Terra, a Terra vem mudando a sua maneira de se relacionar com o mundo espiritual, porque ela muda a sua densidade relativa, vamos dizer assim. Ela vai mudando a região do espaço onde ela está, desde que ela se estabilizou depois do surgimento do nosso sistema solar. Cada vez mais, ela vem ficando menos dependente da matriz do espaço-tempo à sua volta, na matriz gravitacional que mantém a matéria estável na Terra. Por que isso? A impressão que eu tenho é que a Terra tem uma consciência, como nós, e está aprendendo a manter a estabilidade do espaço-tempo. Ela está aprendendo a criar gravidade por conta própria. A gente não sentiu mudar a gravidade da Terra, né? A impressão que dá é que a grade gravitacional em volta mudou e a da Terra compensou e manteve a mesma relação de pressão gravitacional sobre nós. Porém, mudou a relação da Terra, da matéria da Terra, com o plano espiritual. Parece que a gente chegou mais perto. Parece que quando você alivia essa grade gravitacional, o plano espiritual vai ficando mais perto da nossa realidade física, daquilo que nós percebemos nessa região do espaço. Isso é uma proposta teórica muito louca que eu tenho, ninguém precisa levar isso a sério. O problema é que ela funciona do ponto de vista físico e espiritual. Da gente para o lado do espírito, como a gente olha, fala, olha, para o lado do mundo espiritual, quando eu estou olhando o mundo, eu como espírito estou num corpo. Enquanto estou no corpo, eu vejo o mundo físico. Então o foco da minha percepção é físico. Mudou essa relação. A minha percepção espiritual está um pouquinho maior do que era. Meus sentidos espirituais estão mais aguçados do que antes. Eu estou vendo mais vultos, se eu não sou clarividente. Eu sou clarividente, eu passei a ver mais coisas no mundo espiritual do que eu via. E passei a ter menos controle físico sobre a clarividência. Hoje eu preciso ter mais controle emocional para minha clarividência funcionar direito. Eu tenho clarividência controlada. Eu usava técnicas que controlavam a energia do meu corpo para controlar a clarividência. E elas pararam de funcionar. Hoje eu tenho que controlar as minhas emoções espiritualmente para minha clarividência funcionar direito. Se a clarividência não funciona direito, mudou meu ritmo de saídas do corpo, a maneira de eu lembrar das minhas experiências fora do corpo. Então minha relação espírito-corpo mudou. Então minha relação física com o mundo físico está a mesma, mas a minha relação física com o mundo espiritual mudou. Quando eu estou no corpo, eu sinto o meu corpo mais suscetível à interferência espiritual. E isso vem acontecendo com todo mundo. Isso aconteceu com o planeta, não foi comigo. Sabe essa diferença de potencial que eu falei? Essa energia de movimento, essa pressão, que eu chamo de pressão kármica. Essa pressão pela ação, na direção de ficar mais sábio, na direção de encontrar resposta para os vazios, começa a ganhar uma nova força. Porque antes, os pequenos sintomas do corpo eu conseguia mascarar com diversões. E aí a própria diversão mantinha meu corpo saudável. Hoje, você precisa de muito mais diversão para não sentir isso. Para quem? Para essa diversão, para esse divergir acontecer. Bastava ir num cinema, o cara tem que ver um filme mais forte. E mesmo assim não vai ter o mesmo efeito. Tem gente que antes De vez em quando tomava um analgésico, agora está enchendo a cara. Quem tomava um calmante aqui, outro ali, está tomando calmante todo dia. Por quê? Pô, foi tão coletivo assim. A indústria farmacêutica está dando pulos de alegria, está vendendo remédio esse ano como nunca. Principalmente os analgésicos e calmantes. Aumentou absurdamente a fabricação e a venda. Por quê? Porque mudou a nossa relação com o mundo físico. Nós, como espíritos, somos mais capazes de induzir no corpo físico o resultado dessas diferenças de potencial. Se você não usa essa energia, se você não dissipa esse potencial com uma ação condizente com a sua origem, ou seja, para experimentar o karma, essa energia vai estar lá e vai tentar fazer qualquer trabalho. Energia é energia, ela tem que realizar um trabalho. Se eu encho uma represa e eu não canalizo a água da represa pelo canal das turbinas, onde eu vou gerar energia elétrica, e eu vou juntando energia, uma hora passa por cima da parede da represa, e aí eu posso até danificar a represa. Então, de vez em quando, a gente transborda energia e a gente danifica o mecanismo, que é o corpo, com a doença. Porque é o potencial que a gente não está usando da maneira como ele foi direcionado. Ele tem que encontrar vazão. Se você vai acumulando energia em algum sistema, em alguma hora, alguma coisa cede. Se você vai acumulando calor, alguma coisa queima ou derrete. Se você vai acumulando carga elétrica, potencial elétrico, uma hora uma faísca pula para algum lugar. Se você não usa o potencial, ele realiza algum tipo de trabalho para tentar manter o meio físico em equilíbrio. E aí você começa a usar energia, e essa energia, essa diferença de potencial entre o que você sente e o não saber o que é, tem um nome isso. Energia vital. Vida. A ação específica é o karma, mas a energia é a vida. É o que te mantém vivo. Curiosamente, a energia vital, quando manifestada com o potencial de karma, que é o potencial de ação, e não com o potencial de estrutura, né, que o pessoal entende erradamente a palavra, mas seria o potencial de dharma, que é o estrutural, a parte de energia vital que está indo na direção do karma, ela precisa encontrar vazão. E quando você tem mais energia de movimento do que energia de estrutura, você tem a predominância do caos sobre a ordem. E aí, tem uma maneira de você equilibrar isso. Você controla a avalanche do caos num sistema conhecido. O que é isso? Você gera trabalho. Então você desequilibra o corpo. Isso é automático, não é pensado. O corpo sendo desequilibrado, todo o sistema orgânico vai começar a trabalhar mais, gastar mais energia vital para suprir o processo de cura e de sustentação da doença. E quando essa energia está tão forte e o caos é tão grande, que os próprios tecidos não sabem o que fazer, aí você tem o câncer. Você começa a reproduzir células loucamente, gastar energia vital sem produzir algo útil para o corpo. Porque o câncer é isso. São células se reproduzindo de uma maneira desordenada, fora da função esperada. Está canalizando energia vital para realizar um trabalho. O que é isso? É potencial kármico sendo realizado. Então, o foco hoje da nossa terceira palestra é para falar sobre karma, experimentação no dia a dia, a possibilidade de aprendizagem. O que é aprendizagem? Se existe aprendizagem na nossa experimentação. E quais são as consequências biológicas desses processos? Então eu precisei fazer essa introdução para a gente sacar o que mudou. Né? O que mudou foi a condição do nosso planeta, que vem mudando há muito tempo, que é karma do planeta fazer isso. Ele está indo para uma região onde há menos estrutura. Ele depende mais de si próprio para manter sua integridade, para manter a sua estrutura. Em vez de ele depender do meio, estabelecer todas as variáveis, para ele começou a assumir mais e mais o controle de si. A variação foi mínima do ponto de vista geral das coisas. Só que a gente vive num sistema em que pequenas variações são muito significativas. E essa pequena variação para o planeta, para a gente, foi muito grande. Foi muito grande, muito significativo. E a gente já passou por outras no passado? Já. A questão é, esse é o momento em que nós estamos agora encarnados, sentindo, vivendo. Essa é a nossa ação. É o nosso momento de transição. Então esse processo mudou a nossa maneira de ficar saudável. A questão é, se você mudou as regras e todo mundo está sabendo, a gente consegue até fazer um novo plano de ação, né? E quando você tem uma mudança no conjunto da natureza, como teve, que não é mensurável pelos nossos equipamentos? Tem até sintomas que a gente pega, são coisas espúrias. A gente não consegue detectar isso em um laboratório. A gente não consegue ver essa mudança, porque o que mudou foi o plano físico em relação ao plano espiritual. O espiritual não mudou. O plano espiritual, ele não mudou. O que mudou foi o plano físico em relação ao espiritual. Agora, se mudou, ou seja, se o grau de existência da matéria se aproximou do tipo de existência do plano espiritual um pouco mais, partes do plano espiritual não existem mais para a nossa realidade física. Mudou o tipo de espírito que tem acesso ao planeta. Mudou a relação espírito-físico. Só que não mudou físico-físico. Então, no laboratório, você faz um teste de densidade material da mesma coisa que dava um ano atrás. Você faz um teste com uma coisa ou com outra, dá a mesma coisa. Tem algumas coisas que mudaram. Então, você tem alguns materiais que a gente trabalha que, inexplicavelmente, mudaram de comportamento esse ano, sem mais nem menos. Os mesmos experimentos que a física tinha antes são feitos agora e dá resultado um pouquinho diferente. Mas isso simplesmente é visto como uma anomalia por causa das novas tecnologias. Ninguém tem uma explicação muito boa. Geralmente, quando os cientistas não têm explicação para uma coisa muito boa, você atribui erro humano e esquece. Não é erro de máquina, é erro humano. É um conjunto dos dois. Deixa para lá. Aí entra uma coisa importante para a gente isso. Se a gente não tem esse conhecimento como cultura, o que a gente pode fazer? A gente continua fazendo o mesmo de antes. Só que o mesmo de antes não funciona como a gente espera. E a gente tenta achar a responsabilidade da coisa. Alguns assumem para si: ah, não, o problema sou eu. Não, o problema são os outros. Ah, não, o problema é a sociedade, o problema é o sistema. E se não for um problema? Se for algo simplesmente para ser vivido. E para ser vivido diferente, não do mesmo jeito. Minha proposta é a gente passar a prestar atenção no que a gente sente de uma maneira diferente. Esse modelo que eu uso para explicar não pode ser provado pela ciência. Mesmo no mundo espiritual, se o canal de comunicação do espírito para falar com alguém no mundo físico, ou seja, um médium que for, não tiver a menor noção disso, a informação chega truncada. Porque geralmente as comunicações, elas são traduzidas. Nada do que eu ouço de um espírito sai de mim, seja da minha mão por escrito, ou teclado, ou falado, não sai como foi pensado por quem pensou aquela ideia para mim. Porque um pensamento não pode ser passado para o papel ou para a voz sem ser primeiro traduzido para a linguagem. O fato de um pensamento aparecer numa linguagem já é um filtro. Na linguagem de uma pessoa, tem o vocabulário da pessoa. Ah, mas você pode escrever num outro idioma. Tem limites para isso. Você tem limites de concepção vocabular e de acesso de memória coletiva. Num momento cultural específico, você não consegue passar um conceito que não seja compartilhado telepaticamente naquele momento por uma espécie. Você tem um limite do tempo. Naquele momento você tem um repertório disponível até para telepatia. Você não pode passar um conceito que não tenha base em outros conceitos. Um conceito novo precisa ter base nos conceitos conhecidos. Algo inteiramente novo, que não tenha referência, não é passível de ser pensado por alguém a ponto de ser registrado. Isso é um problema. É um limite da comunicação. É um limite do nosso pensar. É um limite da linguagem. Eu não vou nem entrar nesse assunto muito, porque isso é uma das minhas paixões de estudo. Eu gosto muito de epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o conhecimento, como se conhece. Isso, para mim, é uma paixão pessoal. Não vou nem entrar, senão eu fico perdido no assunto com vocês aí, vocês não vão ouvir o que eu devo comentar hoje. Mas o lance é a gente pensar um pouquinho nessa interpretação. Eu estou usando a palavra karma, e tem gente que pensa na palavra karma como dívida. Eu sugiro que se pense de outra maneira. A minha proposta é que você pense que o karma é tudo que é vazio em você e que tem necessidade natural de ser preenchido. É o seu potencial de vir a ser. Karma não é uma dívida. Ah, eu prejudiquei alguém, agora eu tenho uma dívida, tenho um karma. Não. Não é assim que funciona. Se você fez algo com outra pessoa que gerou em você uma condição emocional, isso pode gerar para você um potencial de ação. Isso já está dentro do seu karma no momento em que você age. O que muda é a direção das consequências e o como você pode aprender algo, aprender o momento, no sentido de aprender a informação, aprender a experiência, experimentar o momento. Como você vai interpretar segundo normas de moral, segundo os ditames da ética cultural a qual você pertence naquele momento da experiência, isso vai mudar os seus filtros, sua capacidade de interagir com a experiência. Agora, o karma, ele não aparece das relações entre as pessoas. As relações revelam potencial kármico. É o contrário. O karma já existe quando você está se relacionando com alguém. Quando eu falo com alguém, quando eu falo bom dia, quando eu tenho uma relação profissional, uma relação pessoal, uma relação íntima, uma relação de qualquer tipo, não importa a polaridade, o tipo, a qualidade, se surge uma conexão sua com qualquer coisa, o potencial dessa ação já está no seu karma. Ou seja, você só se move naquela direção porque o potencial de ação já está lá. Ou o seu corpo te compeliu a isso em busca de conforto. Aí não é karma. Aí é sobrevivência. E sobrevivência é diferente de viver. Tá? Viver é a experiência espiritual. Sobreviver é a experiência do corpo. A gente tem um termo bom para a pessoa que existe em estado de sobrevivência. Ela subexiste. E é isso que a sociedade quer garantir. A subexistência dos indivíduos. Porque o máximo que a sociedade precisa se preocupar é com o seu corpo, não com o seu espírito. Não com você de verdade. Só com a matéria. Subexistência é a sobrevivência da matéria. Agora, experimentar o karma e viver. Aí é a experiência espiritual. Aí é você experimentando a vida. Conceitos duros de engolir, né? Essa aqui é a A terceira palestra do ciclo é a palestra indigesta, vocês sabem. Pode falar.
Mas, na verdade, mais uma provocação para você.
Provoca, provoca.
É o que eu acredito, mas é mais por como você sabe.
Como diria aquele personagem, muito amigo.
Quantos gravadores que
eu... Oi?
Quantos gravadores aí?
Ah, não, aqui é o Parque dos Gravadossauros, tem um monte.
Assim, existe a necessidade do corpo, né, enfim, de sobrevivência, mas também existe uma necessidade de comunidade de sobrevivência também. Em termos de comunicação social, estruturação social também. E em cima, e essa estrutura, ela é em parte gerenciada, possibilitada pela comunicação também, pela inter-relação. É difícil, quando você coloca, eu fico com dificuldade, às vezes, de separar, olhando sobre esse aspecto, não sobre o aspecto do indivíduo, né? Como separar essa informação espiritual na formação das relações também? Não sei se o que eu estou falando tem clareza para você a pergunta, mas como é que você enxerga na estruturação social o papel do karma? Porque existe uma função social também para a sobrevivência, e não só para uma relação kármica interpessoal.
Entendi.
Para você?
Não, entendi. É que é engraçado, mas eu até costumo abordar isso nos cursos, mas tem uma... Tem um pouquinho de informação que eu preciso compartilhar, porque essa pergunta ela não... os pressupostos dela não estão contidos no meu discurso até agora. Mas se a gente for pensar dentro do que eu falei, tentando simplificar a coisa, pensa o seguinte. Tem animais que vivem em grupo. Tem animais que vivem mais separados, individuais. Tem uma tendência, depois de uma certa idade, a ficar solitários. E tem aqueles que vivem em grupo o tempo todo. Nossos antepassados genéticos, os outros primatas, eles vivem em grupo a vida inteira. Então, instintivamente, nós somos programados para viver em grupo, para experimentar em grupo, mecanicamente, como animais, como máquina. O potencial espiritual, ou seja, os espíritos nos corpos dos macacos, eles têm uma diferença em relação a nós, porque eles buscaram corpos com uma diferença na capacidade cognitiva. Eles não desenvolvem, a partir das experiências, a mesma riqueza de conexões que nós estabelecemos. Mas tem um certo grau de complexidade. Então, essa diferença. Por que tem aquele espírito que se satisfaz karmicamente como um chimpanzé e o outro precisa de ser um humano? Um outro vira um rato, um outro vira um elefante. Por quê? São momentos de experimentação. Aquele foco de consciência que está no chimpanzé, ele está no seu momento de autodescoberta espiritual, de menor necessidade de complexidade de memória, de associação, de desenvolvimento de linguagem. Nós fomos atraídos para esses corpos porque eles oferecem uma complexidade maior. E até porque no nosso instinto como animal, o corpo que a gente buscou já tem uma associação, uma formação de grupo. Então a nossa necessidade kármica de experimentar, de nos descobrirmos, nos levou a corpos que já estão pré-programados geneticamente para a vida em grupo, para o benefício que o grupo traz para a experiência individual como animal, não ser divergente a necessidade de experiência kármica do espírito que está entrando naquele animal. Então há convergência de necessidades. Esse tipo de corpo sobrevive melhor em grupo, então ele atrai um espírito que a necessidade kármica é em grupo. Há convergência. Então não é uma questão de são separados, eles são convergentes. Eles são coisas distintas, mas que só estão juntas por convergir. Se fosse antagônico, seria uma diferença de potencial que geraria necessidade para o espírito de experimentar outra coisa. Se você reencarnou como um primata com pouco pelo na Terra, né, que é a nossa categoria de primata, não é? Macaco menos peludo, né, e com cabeção, né, o cérebro um pouco maior, complexidade neural um pouco diferente, né? É, alguns mais cabeção que o outro, eu sei, Bacão.
Oi?
Então, é a primazia, né? É o pensar antes de falar ou falar antes de pensar, né? Troféu joinha. Quando a gente... Porque esquece que daqui dá para ouvir muito do que vocês falam aí, né? A acústica aqui na frente é boa. A experiência, ela não desconecta nesse ponto. Na minha opinião, elas se alinham. E aí, quando a gente... pela necessidade kármica, né, começa a usar os recursos desses cérebros, estabelecer linguagem e formar sociedades maiores, porque a gente está experimentando algo que é potencial kármico. E aí a gente cria algo que a matéria, por si, como animal, não oferece. Que é ir além do grupo base de funcionamento do núcleo familiar e, a partir da comunicação, da linguagem, estabelecer os grupos maiores, as primeiras estruturas fora da família. A partir da comunicação, mesmo que no nível gutural, formaram-se as primeiras tribos humanas, ou proto-humanas, no primeiro momento. E depois as coisas vão formando, esses grupos vão crescendo, vão formando tribos, até que a gente tem hoje a estrutura que a gente tem, baseada em cultura. Baseada em cultura. Mas se você quebra essa estrutura, a oferta de probabilidades kármicas do meio deixa de ser compatível com aqueles próprios espíritos. Hoje, eu tenho uma necessidade de experimentar a minha vida, eu tenho karmicamente a necessidade da estrutura, do momento histórico, desse momento, para ter reencarnado aqui. Se, antes de eu nascer, tivesse tido algum tipo de cataclisma no planeta Terra e não tivesse a infraestrutura da sociedade gerada tanto pela condição de convívio interpessoal quanto pela tecnologia, eu duvido que o meu momento kármico me fizesse ser atraído para a Terra nesse momento. Muda o contexto social, muda a oferta de realização kármica. Então, eu como espírito tenho o meu vazio que precisa ser preenchido por um tipo de experiência. E ele requer uma certa complexidade neural, fisiológica, mas também social e probabilística. Se não houver probabilidade de cumprir o meu karma, aquele meio físico não é interessante, ou seja, ele não é mecanicamente compatível com a minha reencarnação. Se não tem como realizar o karma, não tem por que reencarnar ali. Você não está ligado a um local, ah, é porque é o meu planetinha. Não, não é assim que funciona. É o local onde você tem a melhor probabilidade de preencher o seu vazio. Só tudo isso. Tá? Ficou a interação que você estava perguntando, que era o seguinte, você não consegue ser... Era isso mais ou menos que você estava falando, não é?
Principalmente porque, assim, isso, eu acho que a gente tem uma sobrevivência que depende da estrutura social. Então, em parte, os valores que a gente herda disso, constrói também, vem de um meio externo também a gente, né? Um pouquinho a essa interação mesmo.
É uma teia. É uma matriz complexa com vários fatores. O karma passível de ser realizado, ele é o atrativo antes de você reencarnar. Se não há como experimentar alguma coisa, não te atrai. Então a sociedade tem parte na possibilidade de realização kármica, mas o karma já está em você. Você foi atraído para um contexto onde há a possibilidade dele ser realizado. Ah, mas... Só quem tem que pensar que não tem só esse jeito de realizar o karma, que é o que a gente conhece. O potencial, ele tem a ver com algo que você sente lá no íntimo. Antes da sua essência ser reconhecida como espírito, você é outra coisa. Eu costumo chamar que o mais profundo de tudo é consciência. Que é algo que não é reconhecível no tempo e espaço convencionais. É algo que tem o tempo próprio e não necessita do espaço como a gente entende. É um sentir a si e a tudo ao mesmo tempo, só que o tempo é a própria percepção e não uma coisa pré-estabelecida coletivamente. E o compartilhar do instante é o que a gente chama de tempo compartilhado, que é a hora que você cria o coletivo. Mas isso é outra história, isso aí é filosofia e física, isso. Não interessa aqui agora. Mas a questão é que nessa essência é lá que a gente tem o vazio e o cheio. Você está cheio de experiências anteriores que você já aprendeu e compreende. São coisas que você está em você, então é compreendido, em termos matemáticos, é compreendido por você. Você tem o molde, você tem, vamos dizer assim, as figurinhas por onde passam as pecinhas, já está em você. Você já tem os moldes como ser, como consciência. Aquilo que estimula e não tem onde encaixar é o desconhecido. Isso é o karma. Porque agora você sabe que tem um vazio para ser preenchido. Você tem um molde que não existe em você, que é o único que serve para aquele estímulo, para aquele sentir. E aí você passa a focar energia, que é potencial de vida, construindo internamente tempo e externamente o espaço, vamos dizer assim, que é onde você vai experimentar. Você passa a virar cúmplice da realidade. E o meio onde você vai manifestar isso, ele é compatível com a sua necessidade. Onde você vai experimentar? É aqui. O momento do seu karma, foco. O foco de necessidade de experiência, da sua manifestação, da sua individualidade, é compatível com a vida que você foi atraído agora. Não é que você tem dívidas para serem pagas ou créditos para serem recolhidos. Isso daí é uma coisa extremamente, né, mesquinha do ponto de vista da gente espiritualmente. Pensar que dá para matematizar isso. Não é esse o caso. A situação que nos diz respeito é viver, experimentar a vida. E o que nos atrai para cada vida em que nós encarnamos é a possibilidade de experimentar o karma. O karma é a base de energia vital que a gente sente no corpo. É o que nos move a experimentar a encarnação. É o karma. Você fala, ah, o karma é uma coisa ruim. Não é bom nem ruim. Karma é só vida. Você faz da vida algo que você acha bom ou ruim. Só que se você pega o ponto de vista do corpo, vida boa é a que satisfaz o bicho, o animal que está em você, que você usa para experimentar, que está dentro do corpo, que é o corpo. E você, como espírito, focalizando no bem-estar do corpo, você vai ter um tipo de achar a vida boa, um jeito de achar a vida boa, um tipo de ação que é satisfazer o corpo. Se você focaliza só o lado espiritual, você pode não cuidar bem do corpo, mas você vai ter um outro foco, você vai achar que a busca é simplesmente espiritual. Eu sou da opinião que a gente precisa buscar um equilíbrio, experimentar o contexto kármico. Quem acha que tem que cuidar só do espírito, a pessoa quer ficar meditando o tempo todo, vai para uma caverna, se isola e quer ter uma vida espiritual quando devia estar vivendo no mundo, vivendo com o corpo. O lance é achar o equilíbrio, cuidar do corpo, dar para o corpo condições dele te dar tempo de experiência, você ter vitalidade, mas não exagerar e cuidar só do corpo. Não exagerar e cuidar só do espírito. Ah, eu vou dar foco só para mim como espírito, meu corpo não precisa tanto cuidado, os outros são distrações, eu preciso me descobrir, então vou entrar em mim, vou fazer só meditação, vou para uma caverna, vou para um ashram, não vou falar com ninguém por 50 anos. Se você reencarna, é atraído para um contexto social, para viver em sociedade. Difícil imaginar que se a sua busca fosse ficar numa caverna, você ia nascer numa cidade com tanta gente. Ou ia ser compelido a ir para uma cidade cheia de gente. Quem está aqui hoje e é de São Paulo, tem muita oportunidade kármica. Porque você convive o tempo todo e todo mundo reflete para você a sua maneira de ver o mundo. Você não conhece ninguém além de você mesmo, de verdade. E você acha que você não se conhece nas áreas que você se conhece. Sabe a área que você se conhece? Tudo aquilo que você consegue apontar nos outros com muita clareza. Se você pode apontar, fulano é assim, o potencial de ser assim é seu. Você só está enxergando aquele traço da pessoa com relevância porque ele existe em você. Se você o usa ou não é uma questão pessoal, mas aquele traço tem em você. Você vê alguém fazer alguma coisa, você fica com muita raiva, ou você fica com orgulho, ou feliz de ver, ou triste de ver, aquilo que você viu a pessoa fazer relevou algo que já existe em você. Agora, tem coisa que você olha e você nem... não é relevante, né? Ou aquilo já é sabedoria, que é raro, ou aquilo ainda nem despertou em você o caminho do karma. Aquilo pode ser seu karma daqui a algumas vidas. Mas se alguma coisa chama a sua atenção e você é capaz de definir claramente nos outros, isso existe em você. E você desconhece que é seu. Você acha que é dos outros. Não é interessante falar assim? Você não é capaz de reconhecer nos outros algo que você já não tem em você em potencial. É a capacidade de sentir, tem que ter referência em você. Se você é capaz de apontar, reconhecer, esse potencial, ele causou modificação em você. Seja por gostar ou desgostar. Seja para elogiar ou para criticar. Então, algo que eu olho no outro e não gosto, ao longo do tempo eu passei a enxergar que é algo que está em mim. Preciso olhar, peraí, por que eu estou relevando aquilo no outro? Onde isso me toca? Eu gostaria de ser assim e não tenho coragem? Eu já me convenci a não ser assim e sinto falta? Eu tenho medo de fazer isso no futuro, porque eu ainda não sei como é que é fazer isso? Aquilo me parece interessante, me parece sedutor? Ou aquilo me causa repulsa, porque aquilo já me causou muito desconforto? E eu aprendi a não fazer pelo desconforto e não pela sabedoria. Sacaram? Eu tenho um monte de caminhos para perceber isso. Eu não sei qual a resposta, mas se eu ficar alerta, eu posso pegar nas nuances, nas pequenas variações das minhas tendências, um flagrante a hora que eu me pegar ou fugindo, ou sendo seduzido por uma ideia, por um estímulo, ou temendo, ou abraçando cegamente. Uma coisa que fica clara para mim, muito clara, é que eu tenho que prestar atenção nos momentos em que eu não questiono algo. Se algo para mim parece simplesmente certo, algo está errado. Porque se eu não sei questionar algo, quer dizer que eu sou completamente ignorante na sua origem. Se eu não sou capaz de questionar, se eu não sou capaz de duvidar, é porque isso faz parte cegamente de mim. Ou é algo tão fora de mim que eu não cogito a possibilidade daquilo ser o que é. E eu passo a tomar aquilo como algo que existe fora de mim. Mesmo quando o estímulo acontece em mim. Estranho falar isso, né? Mas se algo simplesmente parece indiferente para mim, assim, olha, isso é simplesmente assim, acabou, não cabe a mim questionar, não duvido, isso aí está certo, isso é assim mesmo. Tem alguma coisa errada. Eu devo ser capaz de duvidar de tudo. De qualquer coisa. Se eu não sou capaz de duvidar, é porque eu não estou sentindo direito. Porque eu não tenho referência para sentir. Porque eu estou sentindo no vazio. Incômodo, né? Agora pega esse potencial de sentir, esse potencial de agir. Nós somos movidos, então, atraídos para um meio que o tempo todo nos cutuca com aquilo que é nosso vazio. Nós vemos nos outros aquilo que nós temos como potencial e que reconhecemos em nós. Que nós reconhecemos nos outros aquilo que já despertou na gente. O corpo busca sempre conforto e sobrevivência. Nós somos educados na própria cultura, que ela tem uma base orgânica e fisiológica, a dar primazia ao corpo e não a nós mesmos como espíritos. Ao ponto de nós nos referirmos ao espírito como adendo e não ao corpo como adendo. O corpo é o adereço. Né? Exemplo que a gente inverte os valores, que a gente vê frases de marketing que convencem as pessoas, do tipo, você é o que você veste. Isso vale para essa situação. A pessoa sente que ela é o corpo, que é o que ela está vestindo enquanto espírito. Né? Aí você põe esse potencial todo de ação. Só que os estímulos espirituais continuam lá. Continuamente. Você continua vendo as coisas, tendo respostas físicas, tendo respostas fisiológicas, só que espiritualmente o potencial de experimentar está lá, crescendo. Esse potencial, ele se manifesta como capacidade de ação. A gente até tem uma mecânica de interpretação disso. Que o espírito, ele tem uma parte que interpenetra o corpo quando você está encarnado, que os espíritos chamam de perispírito, né? A gente chama na parapsicologia de psicossoma. E a parte do espírito que não permeia, ou seja, que é o potencial de ação que não interage com a matéria, a gente chama de aura. A gente pensa que a aura é uma radiação, né? Um sopro vital, uma coisa assim. É energia de ação que não está interagindo naquele momento na manutenção da interação espírito-corpo. A parte que interpenetra a gente chama de corpo espiritual, psicossoma, perispírito, e a parte externa do espírito a gente chama de aura. Aquilo que é potencial de ação, que é potencial kármico, que pode ser experimentado no mundo físico, é o conjunto espírito, ou seja, corpo espiritual e aura, né? Psicossoma e aura. A parte que está instantaneamente, nesse momento, interpenetrado com o corpo, já está interagindo com a sua fisiologia. Porque a energia espiritual, o foco de realização kármico, ele interage com o mundo físico por um processo que a gente chama de manipulação probabilística. Isso ocorre numa coisa que a gente chama de potencial bioelétrico. Potencial bioelétrico é o potencial que te faz encarnar. O seu corpo tem um campo bioelétrico, que é um campo eletromagnético da matéria. Só que como a matéria é viva, a gente chama de bioelétrico. O seu potencial bioelétrico, o potencial de interferir com a matéria, ele interage no campo eletromagnético da matéria e muda a maneira como a matéria se comporta, muda a reprodução celular, muda a informação no momento em que o DNA está fazendo sua divisão e está se reproduzindo. Então, o seu potencial kármico influencia o tempo todo na formação do seu corpo, na manutenção do seu corpo, no suster do corpo. Quando você começa a não experimentar o potencial kármico, simplesmente se divertindo, se divergindo do karma, e o potencial kármico vai ganhando força, vai ganhando intensidade, vai ficando com maior diferença de potenciais em relação ao mundo físico, que você vai acumulando a necessidade de experiência no tempo. E a energia, cumulativamente, vai ficando mais intensa. Se você não dá vazão para uma ação no mundo físico, esse potencial ele começa a permear o seu corpo e a causar, por excesso de energia, instabilidade na reprodução celular. Começa atingindo o que é mais instável. Geralmente, você começa atingindo os tecidos que estão mais sensíveis. Em alguns casos, você estimula a reprodução de vírus e bactérias, causa desordem no sistema imunológico, você muda a maneira como os tecidos estão se reproduzindo, então você enfraquece uma parte do tecido e não outra, e o desequilíbrio leva à doença. E pode chegar ao máximo do desequilíbrio, que é quando você gera a reprodução totalmente descontrolada das células, que é o câncer. Eu falo que é a somatização kármica por excelência. Quando você deflagra um canal para a realização desse potencial. E o que é, para as pessoas, um desalento agora, me desculpe, mas eu tenho que compartilhar essa parte também. Ter um câncer ou ter qualquer doença não diminui a necessidade kármica. Você realiza o potencial do karma no tempo. Ou seja, você reduz a diferença de potencial para essa vida. Mas o buraco continua lá. Você não preenche o vazio tendo a doença ou sofrendo. Isso é um engano. Isso faz parte da auto-mentira. Você mente para si achando que, ah, eu sofri, eu aprendi. Aprendeu nada, você não sabe nem de onde veio a doença. Você só aprendeu a ficar doente. O que você aprendeu? Você aprendeu a ter doença. Cadê a origem do problema? O que gerou a doença? Você se preocupou com isso? Você tentou se reavaliar? Se descobrir? O que você deixou de viver? Porque você estava distraído, se divertindo, divergindo do karma. Não é para você não se divertir, não é para você não se entreter. A questão é não focar só nisso. Porque hoje nós não sabemos viver sem entretenimento. Virou parte da nossa vida. Diversão virou uma necessidade, porque nós transformamos a nossa vida numa condição de desconforto que precisa de alívio. Então a gente realmente construiu um sistema como sociedade em que a gente consegue dar conforto para o corpo e viver espiritualmente mal. Gente que tem conforto físico, atinge as necessidades do corpo, não deveria ter depressão, que é doença do espírito, né? Não deveria ter praticamente nenhuma doença psicossomática. Agora, se você pegar a sociedade como um todo, você consegue identificar traços de tendência, que fica parecendo até que é uma epidemia agora. A sociedade como um todo, as pessoas estão somatizando muita doença. Tem uma tendência, um bando de gente com síndrome do pânico, um bando de gente com depressão. O que é isso? É o espírito muito mais perto, porque a matéria chega mais perto do espírito. Então o espírito é muito mais perto de realizar o potencial kármico. A diferença de potencial kármico está fazendo muito mais interferência no sistema nervoso agora, que é a parte mais sujeita à indução do espírito. Porque o sistema nervoso trabalha com muita informação eletromagnética. E a alteração eletroquímica é a primeira coisa que a maneira como o nosso sistema nervoso comunica, é a primeira coisa que consegue sofrer alteração. Porque a própria encarnação, o fato de você como espírito se manifestar num corpo, você depende de uma conexão entre você como espírito e o corpo no sistema nervoso, para poder controlar o corpo. Então a primeira coisa que você consegue é manifestar o desequilíbrio do karma no sistema nervoso. Então, até isso faz parte até da brincadeira, mas a ciência que está mais próxima da conexão espírito-corpo, na minha opinião, não é a física que eu estudo tanto, não, para mim é a neurologia. É a melhor, a parte mais perto da conexão que tem. Até é o que está estudando o link. A questão é que a maior parte dos pesquisadores está olhando do ponto de vista só do corpo. E fecha o pensamento só no corpo. Olha o sintoma e entende o sintoma como causa. Você olha o resultado de uma interação e ele está tão estruturado que ele parece causa. Mas aos poucos alguns desconfiam que tem algo mais. De vez em quando alguém tem uma sacada. Mas não dá para provar. Na verdade, não dá para provar nem para lado nem para o outro. E aí entra a nossa escolha. O que é que eu quero? Em que quero acreditar? Tudo bem? Esse momento, então, essa conexão, está muito mais próximo. Você, como espírito, nunca foi tão próximo do seu corpo. Porque agora está muito mais fácil você interagir com o corpo. Os sentidos estão mais intensos. Então você está mais sobrecarregado. A gente está mais sensível a ruído, mais sensível aos outros, mais sensível a tudo. Você está realizando no corpo muito mais do seu potencial kármico. Só que se a gente continuar buscando só a satisfação do corpo agora, pelo método antigo, a gente não vai conseguir satisfazer o corpo. Porque a diversão o entretenimento não vão bastar, não estão bastando. A redução sensorial, seja por processos químicos ou outros processos artificiais, como meditação, auto-hipnose, programação neurolinguística. O que você falou?
A meditação é artificial?
Ela é. A tentativa de meditação, ela é artificial. Quando você fica quieto, é artificial.
É um artifício.
Você não fica em paz fora da meditação, mas fica em paz na meditação. Então, isso é um artifício. É uma técnica. Então, se você fica... Não, eu vou fazer meditação o tempo todo. Você deixa de experimentar o mundo. A questão é manter aquela paz da meditação fora da meditação. Então, a meditação tem validade se ela está te ensinando algo. É melhor fazer meditação do que ficar tomando calmante, na minha opinião. Tá? Mas... não resolve se você não muda a postura no dia a dia. Então, não adianta você passar o dia pensando como corpo e passar 2 horas no fim do dia fazendo meditação como espiritualista, focando no espírito. Você está criando Jekyll and Hyde, médico e monstro. Tá? Não resolve. É um artifício, é técnica. É menos agressivo com o corpo do que ficar tomando aquelas coisas fortes que às vezes... Oi? Aqueles tarja pretas da vida aí. Mas que tem gente que precisa para dar uma janela de oportunidade para mudar a postura. O problema é quando a pessoa não tem referência. Então, tenta aproveitar que você tem essa informação para repassar suas posturas. Você pode... Eu até peço que você não acredite em nada do que eu disse sem pensar, sem refletir, sem pesquisar. Não acredite. Faça a sua investigação. Faça a sua pesquisa. Observe. Se você acreditar numa coisa sem ter a sua experiência própria, isso também pode te impedir de ter seu momento kármico. Porque a única maneira de você preencher o vazio é experimentando. A aprendizagem só cria repertório e infraestrutura que dura durante uma vida, porque o que você aprende intelectualmente morre com o corpo. Agora, o que você aprende como experiência, vida, sabedoria, é seu para todas as vidas. É o que vai de uma vida para outra. A memória física não vai. Vai a lembrança, que é a referência do Akashi, mas não vai o conhecimento em si. Vai o que virou sabedoria para você. Vai o processo da escolha. O que foi escolhido não é tão relevante quanto a escolha que foi feita. A maneira de escolher é o que significa alguma coisa para você. Porque aí isso é seu. Vira estrutura. Tudo bem? Você ia falar?
Então, poderia ser desenvolvido um estudo para prisioneiros que estão isolados? Porque o potencial kármico comentou. Ou quem foi viajar para uma outra área onde ele não tem a capacidade de desenvolver o potencial kármico, a tendência natural é justamente se transformar numa doença.
Eu não sei dizer, porque eu nunca fiz estudo desse, mas é possível, seria uma coisa interessante. De repente, se você tem acesso à informação e consegue levantar, é um estudo legal para se fazer.
Porque ele está isolado, o potencial kármico aumentou, a tendência é se transformar numa...
É realizar o potencial kármico de outra maneira, né? Tanto que, é engraçado isso, mas você já viu falar que a gente fica louca de ficar sozinha?
Isso é uma matéria, não.
Né? Eu olho para isso, eu não acho nada esquisito para mim, poxa, mas não é que a necessidade humana de se comunicar, de contato humano é muito grande. Mas de onde vem essa necessidade? Um lado é o animal, é o bicho. Mas se você não está oferecendo risco, se você não está se você está garantindo a sobrevivência do corpo e um conforto mínimo, se for uma condição que a gente chama de sub-humana, aí você tem um processo de o sofrimento físico causar perturbação mesmo no lado físico. Mas se você está garantindo um isolamento com conforto para o corpo, por que que tem gente que pira, mesmo assim, né, com esse isolamento? Na minha opinião, é porque vai juntando o potencial kármico e não tem para onde vazar. E como essa pessoa não tem como se entreter, como se divertir, é mais rápido ainda o processo. Se tem entretenimento e diversão, simplesmente você adia, porque você vai diluir energia. A questão que aconteceu agora, desde essa virada, aproximação no final do ano passado, é que a diversão tem menos eficácia. O potencial, ele continua muito presente, ele está atingindo mais áreas da vida. A capacidade da gente somatizar, ou seja, o nosso potencial psicossomático aumentou. Então agora para adoecer está mais rápido, para morrer está mais rápido, em situações de desequilíbrio espiritual. Passa, faz um, né, volta a fita aí, nos últimos meses, e depois pensa nos últimos anos. Eu sei de mais gente que morreu e que adoeceu nesse pedaço, esses primeiros meses do ano, né, de fevereiro para cá, por exemplo, do que de fevereiro a setembro do ano passado, de fevereiro a setembro do outro ano. A quantidade mesmo, assim, de pessoas, o montante aumentou. E são mortes por doença, morte natural, e alguns casos até como consequência de violências. As pessoas estão surtando mais. Não estão surtando mais? Vocês viram a quantidade de gente surtando no trânsito? Aqui em São Paulo sempre teve surtado, mas agora o nível de violência aumentou. Por quê? A violência interpessoal aumentou. Não é novidade que você tem moleque brigando na escola, mas está tendo muito crime que termina em morte, em briga de escola, desde o final do ano passado. Por quê? Está todo mundo...
É um cargo que pode ter ressonância?
Não, eu estou dizendo porque simplesmente as pessoas não estão aguentando a própria sensibilidade. Uhum. Sobrecarrega o sistema. O que está acontecendo? Se você está mais perto, ou seja, você como espírito, seu corpo chegou mais perto, todos os sentidos físicos estão mais parecidos com o espiritual. Uhum. Então os sentidos físicos têm menos distância de transformação de dados. Então a agitação emocional é maior. O potencial kármico, Ele aparece para a gente como emoção. A aparência dele para a gente é emoção. Cada potencial kármico que é componente, ou seja, você tem um conjunto de potenciais kármicos que se combinam e parecem como uma emoção focada. Na verdade, aquilo são vários potenciais de ação. Quando você tem uma emoção que está aparecendo, é porque ela já está no campo da ação. Mas antes dela chegar no campo da ação, ela já se agitou como potencial antes. Ela passou pelo pensamento, por algumas coisas, só que ela nunca se realizou. Chega um momento que aquilo vira ação. Acontece que agora está muito mais rápido para virar ação. E esse potencial de ação, ele sobrecarrega os sentidos. Porque você tem muitos estímulos sobrecarregando o seu próprio sistema nervoso. E aí você está num limite de estresse maior. Então, para você entrar no que a gente chama de avalanche, ou seja, entrar numa ação para descarregar energia, está mais fácil. Então, se antes você tinha que dar 3 chutes para a pedra rolar a ribanceira abaixo, agora, você dá um totó, ela rola.
Mas o que eu perguntei foi o seguinte, a proximidade entre eu e ela, o potencial kármico pode provocar uma ressonância tanto num...
Então, não vamos pensar em ressonância de potencial kármico, porque o potencial kármico ele não atua dessa maneira, porque ele é individual. Não, nós temos um coletivo kármico, mas o funcionamento tem que ter um pouco de cuidado. A proximidade, o que aumenta, é a relevância da aura do outro na minha. O que eu reconheço no outro é aquilo que eu já tenho em mim. O que o outro faz não é ressonar, é funcionar como... a minha atenção funciona como uma lente de aumento. O contato com os outros só revela aquilo que eu já tenho potencial em mim. Vai evidenciar mais no outro aquilo que eu tenho em mim e que eu não entendo em mim. Então, o que você tem, aí que você pode chamar de ressonância...
É a sua própria ressonância.
Não, é o outro respondendo de maneira similar ou compatível. Porque às vezes não é similar, mas é compatível. Uma pessoa que busca alguém que tenha medo para entrar em avalanche, se encontra um outro que tem o mesmo perfil que geraria ressonância, não dá reação. Porque ele não está encontrando o que ele precisa. Agora, e quando é compatível? E quando é complementar? O cara que se impõe encontra um que tem muito medo de sofrer imposição. Não vai ter ressonância nenhuma, mas vai ter avalanche. Você entendeu a diferença que eu estou falando? A ressonância é só em casos em que o atrito é a busca. Em todos os outros é a complementaridade que você busca, e não a ressonância. Só que a gente chama de ressonância por um princípio que a gente interpreta mal o eletromagnetismo. Mas isso é outra história.
Essa avalanche não é causada pela resistência do ego para evitar a mutação, falta de adaptação?
A resistência do ego não entra na hora da avalanche, ela entra na construção do contexto. Se você pensar no ego como a construção da manifestação do eu, que é a aproximação que eu não gosto tanto assim, mas é a que se usa em psicologia, ele foi o componente que limitou toda a experiência que levou ao acúmulo da energia. A manutenção do ego é justamente a manutenção do status quo, do conforto.
E ele está resistindo a essas mudanças.
Ele resiste a todas as mudanças. Na hora da avalanche, ele não participa. Aí é a hora que ele se rescinde e o id assume. Em termos de psicologia. Eu não gosto de psicologia, tá, gente? Tive que estudar para poder falar mal dela. É sério. A psicologia em si não tem nada contra. O que eu não gosto muito é do método do Freud. Tá? Então, a psicanálise, eu tenho o meu pé atrás. Eu gosto do Jung, achei ele legal. Os modelos que... funcionam bem, gostam do sistema de arquétipos, tal, funciona bem, parece que funciona melhor. Então é uma simpatia mesmo. E para mim é um preceito de ética. Quando você estuda filosofia e você estuda o trabalho de Freud, você vê os ad hocs que ele faz, né? E aí bate contra a minha ética pessoal. E eu não gostei. Eu já não ia muito com a... Hã? Desculpa. É forçar a barra. É quando você altera os dados para bater, ou força a barra na sua teoria para bater com os dados, ou você altera os dados para bater com a sua teoria.
Acoxambrar,
ou, em alguns casos, trapacear. Freud trapaceou descaradamente, ele mentiu nos relatórios. Então, para mim, ele não... Tanto que ele não foi aceito na filosofia, ele tentou publicar o livro dele como um livro de filosofia, não deu certo, ele teve que criar uma ciência para ser aceito. Gente, se você estuda psicologia, ou estudou, é profissional da área, não fique com bronca de eu estar falando isso. Não, eu estou comentando algo que é fato. E eu não nego que para algumas pessoas a psicanálise ajude. Tá? Gente, é fato. Para algumas pessoas ajuda. Eu só vejo que, da maior parte das pessoas que fazem o processo da psicanálise, a relação de investimento pessoal e resposta não é muito favorável. Tá? Não é muito favorável. Eu vejo as pessoas entrarem com um problema, aquele problema às vezes ele até reduz, aí ela tem mais 5 ou 6, que ela não sabe resolver e ela não sabe nem como buscar. Então, não é uma fundamentação nem na espiritualidade, nem na fisiologia, nem na filosofia. E eu acredito que a autofundamentação é uma coisa perigosa, né? Que a psicanálise, ela se fundamenta nela mesma. Isso é meio perigoso.
Valeu como início de alguma coisa, né?
Não é, não dá para negar. Que o cara era inteligente, ele era inteligente, né? Mas eu realmente não gosto muito do trabalho dele. Não gosto do que resultou, né? Fala.
O que você chama de realização de potencial kármico não é o mesmo que vivenciar o karma.
Não?
Não, é diferente, né?
É diferente. Vivenciar o karma é o momento, viver o karma é o momento em que você está ciente das escolhas relativas àquele vazio. Ou seja, quando a provocação está sendo correspondida na sua sensibilidade e na sua escolha. Realizar o potencial kármico é só naquela vida aquilo virar ação. Não quer dizer que a questão foi respondida.
Como num câncer, por exemplo.
Como num câncer, como uma doença, ou numa... Né? É muito comum, a pessoa está nervosa, aí ela vai satisfazer o corpo com a diferença de potencial. A gente sai para correr, vai fazer ginástica. Né? Arruma uma briga e depois fica calmo, né? O que ele fez? Realizou o potencial kármico, mas o buraco kármico está lá, vai juntar energia de novo. Não aprendeu nada. Aprendeu a brigar, aprendeu a correr, né?
E não ficou doente
porque realizou. Então ela tem a impressão que ela teve uma resposta. Então o corpo não vai adoecer por causa disso, né? Satisfez o corpo, manteve o conforto do corpo, mas, como eu costumo dizer, ela financiou karma. Porque o potencial de tempo já está acumulado. E cada vez vai acumular mais energia, vai acumular aquele mesmo potencial de avalanche, cada vez em menos tempo. porque você vai diminuindo o slot de tempo. Porque o slot de tempo já está cheio. Você vai cada vez preenchendo mais rápido as próximas camadas da avalanche, mas a base vai estar sempre cheia.
Ainda mais com a sua utilização, o espaço do tempo é menor ainda.
Essa é a questão. Essa mudança está trazendo um limite muito interessante. Isso tem a ver com karma e reencarnação. É só um comentário. As crianças que nascerem saudáveis daqui os próximos anos vão ter, durante a gestação, cada vez mais exigência espiritual para nascer saudável. Daqui para frente. Quem já está aqui, já está encarnado. Como mudou? Mudou a maneira de reencarnar. Então a participação do feto, da interação feto e espírito, mudou. O espírito reencarnante agora tem mais capacidade de induzir coisas no feto. Então, um espírito que era capaz de encarnar o ano passado, no limite de manter um feto saudável, hoje ele pode matar o feto. Ele pode causar uma deformidade ou uma doença congênita que antes não causaria. Então,
a matéria segurava.
Antes a matéria segurava, agora a matéria está mais suscetível, porque ela está mais plástica. Então a saúde mudou. Até para a gestação. E o que vai acontecer com isso? A humanidade, gente, vai continuar aqui. A questão é, quantos de nós, como espíritos, vão continuar aqui? E aí? Eu não me garanto. Sei lá se na próxima... Não vou estar aí, nas minhas tentativas eu vou ser capaz de gerar um feto saudável. Eu não sei. Nenhum de nós sabe. Então é muito legal você ficar atento, você aprender a se descobrir ao longo da vida agora. Aproveita que você já está encarnado. Pensa aqui em materialista. Né? Aproveita só aqui ao máximo, não deixa para a próxima. Que é um argumento muito covarde, na minha opinião, de algumas linhas espiritualistas, de deixar para experimentar um pouquinho do karma. Não, eu já fiz muita coisa nessa vida, depois eu faço dela na outra. Pois é. De repente, na outra, você vai estar fugindo de dinossauro. Né? Que vai que você vai parar num lugar em que não teve o meteoro. Né? Só pra gente dar uma... Né? É um relax no fim da noite, né? É um relax no fim da noite.
Você não apanha
nada. Oi?
Você não apanha nada.
E num processo de incorporação, uma deformidade pode...
Isso é uma coisa que faz parte do... É por isso que eu bolei essas palestras para o dia 5 e 12 de outubro. Eu vou falar sobre isso também. Como está funcionando agora a mediunidade e a paranormalidade na nova realidade. Porque esse é o tipo de coisa que também é bom compartilhar. As pessoas precisam saber como está funcionando. Então, depende, da mesma maneira como eu falei para os terapeutas, que eu vou comentar aqui no curso, né? Depende da relação, depende de como que está o espírito, qual que é a condição. Mas que está mais fácil somatizar? Tá. Está mais fácil? Tá. Mas está mais difícil você encaixar a incorporação. Está bem mais difícil. Então mudou a relação.
É bom.
Por quê? Depende. Depende do ponto de vista. Eu não digo que é bom ou ruim, simplesmente é. Mudou. Porque é bom para quem... É bom para quem acha que a incorporação é uma coisa que não deveria acontecer. E é ruim para quem tem a carência de ter experiência de incorporação. Então, é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Né? Então, eu não sei dizer. Eu não tenho opinião se isso é bom ou ruim. Isso aqui mudou.
Quando você tem um espírito problemático, querer entrar no corpo de uma pessoa e, de alguma maneira, transportar uma sensação para o corpo físico dela, que estava encarnado, agora vai aumentar muito mais. A transferência de um desequilíbrio para um médium, por exemplo, se acontece com o feto, pode ocorrer também no novo.
É um pouquinho diferente. É um pouco diferente. Porque você depende da pessoa, alvo, ter o potencial. Hoje, está mais difícil você ter incorporação, porque está mais difícil você encontrar os pontos focais. Porque ela é telepática. A questão é que, como você diminuiu o controle né, do, o limite que o corpo exerce sobre o espírito, os pontos que eram chamados de pontos focais da incorporação, eles têm uma amplitude maior de variação emocional. Então é mais difícil você encontrar os pontos de convergência para você ter a conexão telepática estável. Tem, ainda, porque agora o pessoal está aprendendo a lidar com isso. Mas você está requerendo um nível diferente. Por exemplo, quem não aceita a incorporação com memória está com dificuldade de incorporar. A incorporação sem memória, a incorporação em branco, está muito difícil. Porque o corpo está recebendo a informação por indução no cérebro de maneira mais forçada por parte do espírito. Então é muito difícil o médium inconsciente hoje funcionar. O médium que está acostumado a ver o que está acontecendo, está mais fácil incorporar. Tá? Eu sempre tive dificuldade com espíritos que não sabem trabalhar com o médium consciente, porque quando eu trabalhei com o médium, eu não ficava inconsciente. Eu fiquei, acho que duas vezes, por um intervalo muito curto de tempo. Foi a primeira vez que eu incorporei e depois mais uma, que foi um tipo de entidade que todo mundo falou, se você não deixar o seu ponto de vista bem longe, ele não vai conseguir controlar, e precisa fazer o trabalho. Eu falei, tá bom. Agora, essa transferência de sintomas, se você achar o ponto focal com ressonância no médium, vai ser mais forte. Só que está mais difícil achar esse ponto focal. A questão é que o que aumentou foi o caos geral para todo mundo. E quem trabalha com energia espiritual está mais sensível. Quem trabalha com incorporação está mais sensível. E muito do mascaramento que o trabalhar para os outros gerava no próprio campo emocional parou de funcionar. Então as pessoas não estão adoecendo porque estão pegando doença dos espíritos que ela está incorporando. É o potencial de ficar doente que ela já tinha, que ela está realizando mais depressa. Que antes o próprio trabalho espiritual mascarava. Mas o trabalho espiritual, o que ele te gera é uma janela de permanência na Terra, mas não gera lucidez espiritual para resolver o seu karma. Ele só está realizando o potencial kármico, mas não te dá a experiência kármica. Tudo bem? É que a gente parte de um princípio um pouquinho diferente. Por isso que eu falei, nas palestras sobre mediunidade e paranormalidade, eu vou poder entrar nesse assunto direito. Então, esses 5 minutinhos foi um preview, degustação da próxima ciclo de palestra. Tudo bem? Então, mais uma vez, só lembrando então, semana que vem a gente vai, então, não vai ter palestra. Oi? Ah, tá. Semana que vem a gente não vai ter, então, a palestra, a gente tem um curso, sábado e domingo, tá? Das 10 às 6, tá? Sábado e domingo, curso Mente e Matéria, que vai falar de doenças e curas. Esse assunto, esse ciclo de palestras, ele é parte dos meus estudos, e aí vamos estabelecer, vamos falar sobre vários tipos de terapia, vários tipos de tratamento, vários tipos de maneira de lidar com isso, técnicas espirituais e técnicas físicas para lidar com doença, o que não está funcionando, o que está funcionando, o que mudou no conjunto de regras dessa relação. Tudo bem? Para quem quiser fazer esse curso, é um curso extensivo, curso de 2 dias, faz a inscrição ali com a Elisa, na Secretaria da Mesa, que está cuidando das inscrições para a gente. Tá? Para quem, então, a gente ainda não sabe quem vai dar palestra no dia 28, né? O grande mistério, dia 28, quem será? Né? Não chame, só não chame o Mr. M, por favor. Né? Falei mistério, né? Então, vamos... por favor, fiquem atentos aos e-mails para ver quem é que vai dar palestra no dia 28. E eu volto, depois do curso, eu volto no dia 5 e no dia 12, oferecendo as palestras com o ciclo de mediunidade e paranormalidade na nova realidade. Cheio de IAD, né? E a gente tem, agora no fim do... Só para lembrar vocês, no dia 29... É 29 que a gente tem oficina? Deixa eu pegar meu papel aqui, que eu acho que eu tenho data aqui. Tenho data. Quem fizer esse curso agora, dia 6, né? 6 de outubro. Quem fizer esse curso agora, dia 21 e 22, e curtir, vai ter uma... Não precisa ir lá na internet e dar um curtir, não, tá, gente? Em vez de ir lá dar um curtir, você aproveita e faz a oficina no dia 6 de outubro. 6 de outubro a gente vai ter uma oficina de bioenergia para cura e autocura. Práticas de bioenergia para cura e autocura. É um domingo só, eu não vou ficar ensinando teoria. Então quem fizer o curso teórico vai saber por que eu estou falando aquelas coisas. Mas é uma oficina aberta. Tá? É uma oficina aberta, não é uma oficina fechada. Eu vou ensinar exercícios de sensibilização, identificação de sintomas espirituais e práticas de manutenção de si próprio. Tá? Quem fizer o curso vai entender o que está fazendo, é mais eficiente, funciona melhor. Quem for fazer só oficina vai simplesmente aprender a parte prática, não vai ter muita explicação para as coisas. Então, oficina não é um dia para você ficar respondendo: ah, mas por que que isso funciona assim? Não, isso eu falei no curso. Isso aí, nesse momento, é o jeito que está funcionando agora. Tá? Por quê? É porque Deus quer, né? Aquela resposta que serve para tudo e não responde nada. Né? Tudo bem? Então, fiquem atentos aí nas suas agendas. Para a gente, semana que vem, compartilhar esse material aqui, que é uma coisa que eu estou montando já faz tempo. Eu tenho material que eu montei antes, tinha um outro curso, que era de terapias alternativas. E tem gente que fez ele aqui. Quando eu fui, eu estava pensando se eu usava esse curso, né? Então, para quem fez, não foi muita gente. Mas mudou tanto que não tem muita relação mais com aquele curso. Já só a lista de terapias é que não mudou muito. Fora isso, todo o corpus das explicações deu uma mudada por causa dessa mudança agora, que toda a mecânica está um pouco diferente. Toda a maneira de funcionar está um pouco diferente. Por isso também que a gente tem que pegar novas maneiras de abordagem técnica, que as abordagens antigas, em geral, perderam muita eficiência. O paradigma da gente precisa mudar um pouquinho. O molde, a maneira de interpretar precisa mudar um pouquinho. Tá bom? Tiagão, lembra alguma coisa? Esqueci de falar alguma coisa que você lembra aí? Não? É que se deixar, eu pergunto, porque se deixar eu esqueço de falar. Por isso que eu falei na entrada até, porque eu esqueço na saída. Eu vou fazer faço uma sugestão aqui, a gente fazer um relaxamento coletivo antes de ir embora. Tudo bem? Podemos fazer? Nada sério, é só um foco, um foco de percepção e relaxamento. Obrigado. Pode apagar. Quem ainda não desligou o celular, por favor, peço encarecidamente que desligue agora. Que geralmente é durante exercício que alguém liga para vocês. Se está em dúvida, verifica. E desliga, por favor. Descruzem braços e pernas. Fechem os olhos. Tenta achar uma posição na cadeira em que nada incomode muito. Costumo sugerir que, para começar, uma prática espiritual, um exercício de relaxamento, que você não use técnicas, pelo menos não no começo. O primeiro passo é ficar em silêncio. Antes de usar qualquer técnica, seja visualização, seja ativação energética, mudras, mantras, tátuas, o que for. Deixa isso para depois. Começa apenas ficando em silêncio, sentindo a si próprio. Sentindo a própria respiração, sentindo o próprio corpo, observando o próprio pensar, sentindo a si mesmo. No primeiro momento, sua mente tenta manter o hábito de pensar, imaginar, se preocupar. Mas se você se esforçar e ficar em silêncio, não se travando, mas relaxando a mente, deixando o silêncio aparecer, deixando a agitação mental e se diluindo, você acaba mais ciente de si, se ajudar, respira fundo, se ajudar espreguiça, se alonga, tenta ajeitar o corpo de novo para tirar a distração do incômodo físico. Mais calma, corpo relaxado, as emoções vão ficando mais brandas, sentir a si próprio. se sentir mais lúcido. Tenta focalizar sua atenção nesse instante. Atenção no sentir, no que você está sentindo. Cada um sente energia de um jeito. Em vez de imaginar, de gerar imagem, de ficar imaginando chakras, imaginando pontos de energia, tente sentir, sentir a energia. Em você. Se ajudar, tenta sentir a energia se acumulando no meio do seu peito. Não importa se você sente como calor, vibração, como som, se você sente como brilho. Desde que seja a maneira como você sente a energia. Traz a lembrança, usa a evocação de memória para ativar a energia. A lembrança da sensação. Como é sentir o fluxo de energia, o fluxo de vitalidade. E tenta sentir que essa energia brota em você. Circula por você, atravessa. Se ajudar a você a se localizar, comece do meio do peito, faça essa energia se espalhando, chegando até as costas e se espalhando por todo o seu tronco. Quando você estiver sentindo vida em todo o tronco, isso se espalha para a cabeça, para os braços e pernas. Tenta sentir que isso vai ficando mais intenso do topo da cabeça até as pontas dos dedos dos pés. Vai sentindo essa vitalidade mais intensa. Se você sente movimento, esse movimento mais pronunciado. Se é fluxo, mais forte. Se tem um ritmo, ele vai ficando mais intenso para você. Sente que você está em paz com essa energia, em paz com a vida. Tenta sentir que essa vitalidade, essa força de vida vai além, além do seu corpo. Não importa o que seja, isso pode irradiar toda a energia que você consegue sentir. Você pode também irradiar espiritualmente para além de você. Sente que isso irradia para além dos limites do corpo, envolvendo você como aura. Você não é só a parte limitada pelo corpo. Como espírito, você é a soma da aura com o corpo espiritual. realmente sentir essa sua parte extrafísica, além do físico, que é a aura, como força vital. Essa energia, esse sentir irradiado. E se você focar a sua atenção e expandir o seu sentido de vida, você vai sentindo que você é capaz de tocar a vida ao seu redor. Se permita tocar a vida ao seu redor, ser tocado pela vida ao seu redor. Compartilhe esse potencial de viver com todos ao redor, de maneira tranquila, carinhosa, respeitosa, sem preconceito, sem impor condições. Apenas compartilhe e tente sentir o compartilhar dos outros interpenetrando você, assim como sua energia interpenetra e banha tudo e todos ao redor, independentemente de ser encarnado ou desencarnado. Interpenetra todo o ambiente à sua volta, numa expansão de vida, vida compartilhada, com respeito, com carinho. E com o bem querer pela vida, que nós chamamos de amor, amor à vida, amor ao viver. À sua volta vai ficando mais vivo. E se você prestar atenção, mais sentidos seus estão sendo estimulados pela energia vital dos outros. E essa mistura envolvente, essa mistura equilibrada, tranquila e carinhosa dos sentidos, essas energias vitais expandidas, pegando todos os sentidos, isso vai se espalhando mais no ambiente. E se você vai tendo mais clareza, significa que todo mundo que está aí também está tendo mais clareza e tranquilidade. E aos poucos o ambiente vai ficando mais leve. Alguns de nossos amigos trouxeram pacientes e visitantes que precisavam de tranquilidade, de clareza. E no meio desse banho vital, eles vão encontrando suas passagens, vão encontrando o caminho, vão sendo transportados, e o ambiente vai ficando mais leve, mais tranquilo. E aos poucos, mas constantemente, passagens vão se abrindo, esses que chegaram buscando alguma coisa vão encontrando suas vias, suas passagens, suas portas. Gradativamente, vá voltando a atenção para dentro de si, sentindo energia vital agora renovada, os sentidos focalizados em perceber vida em você. O ambiente vai ficando cristalino, e a energia vital vai sendo recolhida. A sua parte, sua mistura, agora enriquecida, vai se delimitando a sua aura e principalmente aos limites espirituais de dentro do corpo. Você sente seu potencial de agir, sua força vital. Em um momento de sentir essa ordem, essa tranquilidade, revigorando, restaurando o seu corpo. Momento de paz, serenidade, mas de muita vida. Respira fundo. Fica prestando atenção em você um pouco. Solta um suspiro gostoso, mas fica atento a você. Tenta sentir. Que agora sua energia está em equilíbrio. Mas você tem um potencial. Potencial de ação. Que às vezes você não sabe para onde te empurra. Fica quietinho. Tenta ver o que, que te surge. Tenta sentir o que é que está pegando. O que, que você pode escolher diferente? Sentir diferente. Vai voltando atenção para o corpo, vai sentindo que você está em paz com o corpo, volta a se mexer, respira fundo, espreguiça, se alonga, e do corpo para o ambiente, vai voltando a prestar atenção no ambiente também. Acender a luz. Obrigado, mesmo. Tudo bem? bem. Coisa que eu venho comentando de vez em quando é que desde que teve essa mudança, a gente percebe variações no nível de sensibilidade. Esse final da semana agora, deu para perceber mais uma variação e o plano físico deu mais uma aceleradinha na direção do plano espiritual. Então hoje a gente está com um nível de proximidade do plano espiritual maior que estava no fim de semana passado. Então hoje a gente está mais sensível ao mundo espiritual do que semana passada. Então nós, como espíritos, estamos mais interferentes também sobre os corpos. Então é curioso, porque parece que o corpo incomoda mais, o mundo físico incomoda mais, mas a hora que você fica tranquilo, parece que o corpo se sujeita mais também. E é assim que funciona. Então deu para ver que teve mais gente com dificuldade de acalmar a mente e se tranquilizar durante o exercício, mas quem conseguiu, ou mesmo quem teve dificuldade no fim, conseguiu alguns intervalinhos de tranquilidade, eles foram mais intensos. E é assim mesmo. Isso mostra como a gente, né, tem uma relação complicada com o mundo físico. Nosso ruído sobrepõe a nossa vontade de perceber. Então, só para dar um toque, né, que teve teve um certo volume de interferências espirituais, a gente veio buscar ajuda, mas foi bem menos que no ano passado. E o ambiente parecia que estava mais ruidoso, mas era o ruído da percepção espiritual de si mesmo. Então, estou comentando isso para não ter aquela impressão, nossa, tinha muita entidade buscando ajuda. Não, hoje tinha menos semana passada. Estava todo mundo mais ciente de si, mas sentindo o próprio ruído. Então, é um momento ótimo para você, depois, se você, a menos que você já tenha uma gandaia programada, se você for para casa, para você fazer uma introspecção, tentar observar a sua própria energia. Hoje está um dia favorável, que a gente está num ápice de sensibilidade hoje. Tá? Bom, então espero que vocês venham na semana que vem para a gente ter o curso Mente e Matéria. Quem não vier, a gente se vê depois na palestra no dia 5, e a gente tem então a oficina de bioenergia para curar a autocura no dia 6 de outubro. Tá bom? E fiquem de olho para ver quem vai dar a palestra no dia 28. Obrigado, gente. Até mais.